Estamos abrindo o CBN Saúde. Nesta segunda-feira a gente volta a falar sobre dor. A gente vai conversar sobre a dor no idoso, vamos falar sobre o mecanismo da dor e o nosso convidado é o médico especialista em dor, Orlando Colhado. Doutor Orlando, seja bem-vindo mais uma vez à CBN. Prazer recebê-lo. Doutor Orlando, eu gostaria de começar falando sobre o mecanismo da dor. Como que funciona? Por que que a gente sente dor?
A dor é um mecanismo biológico necessário para a nossa vida. É um mecanismo de defesa. Quando sentimos a dor, nós temos um alerta do nosso corpo que algo não vai bem, que o motivo que causa essa dor deve ser identificado e eliminado.
Bom, dentro do nosso organismo, o que que na verdade acontece? Vai para o cérebro essa informação? Tem algum mecanismo que manda esse sinal para a gente, para dizer, ó, tá com dor ali? Como que é?
Sua pergunta é muito interessante, porque existe um mecanismo muito complexo, formado por sistemas anatômicos, por sistemas neuromorais, por sistemas psicológicos, por experiências anteriores, por variáveis culturais, religiosas. Existem vários fatores envolvidos na dor. Mas se a gente for pensar no fator fisiológico, neurofisiológico, nós temos nervos que saem da periferia, que a gente chama de pele, articulações, vísceras, entre outras estruturas, músculos, tendões. Esses nervos, eles captam alguma agressão física, química ou mecânica nessas regiões que eu falei, transforma essa agressão num estímulo elétrico que transmite, que transita pelos nervos, chega até o corno dorsal da medula e na medula essa informação dolorosa, ela ascende até o córtex cerebral,
o cérebro. Vai para o cérebro.
Vai para o cérebro.
Então você tem uma dor lá no dedão do pé, ele faz todo esse percurso até chegar ao cérebro para a gente sentir que tem dor ali.
Exatamente. E em todo esse percurso, Ronaldo, existem várias transformações nessa mensagem. Ela é modulada pelo organismo. Então, já no corno dorsal da medula, na medula ali, já existe uma modulação. O corpo faz uma barreira para que nem todas essas mensagens dolorosas vão até o cérebro.
Então, a dor pode ser filtrada, digamos assim.
Ela é filtrada.
Interessante.
Se ela não fosse, o indivíduo não suportaria toda a quantidade de estímulos dolorosos que chegam até o cérebro. Existe uma filtragem natural no corno dorsal da medula, chamado de barreira de Wall e Melzack. Eles quem descobriram esse portão que abre ou fecha para essas mensagens dolorosas que entram. Isso explica também o porquê alguns indivíduos sentem mais e outros sentem menos dor com o mesmo estímulo doloroso. Está muito relacionado à efetividade dessa barreira no corno dorsal da medula.
Ou seja, tem gente que o mecanismo, digamos, que filtra a dor funciona melhor.
É mais efetivo do que em outras pessoas.
Tem gente que o sistema não funciona direito e aí a dor chega lá com quase toda a sua intensidade no cérebro.
Exatamente.
E aí a pessoa, obviamente, responde a essa dor de maneira mais intensa, sente mais, sofre mais.
Exatamente.
É bem interessante isso, doutor. Isso significa, então, que o processo da dor é uma informação que chega ao cérebro.
É uma informação que chega da periferia até o cérebro, né? Da periferia a gente entende tudo que não seja sistema nervoso central.
Certo.
E central a gente entende tudo que seja cérebro e medula. Porque a lesão do cérebro e da medula também podem causar dor, né? Mas então, tem que se imaginar e se pensar de que por que alguns indivíduos que tenham a mesma doença ou o mesmo fator causal sintam mais dor do que os outros, né? Porque existem outros fatores envolvidos na dor. Existem fatores, por exemplo, emocionais, né? Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior aos estímulos dolorosos. Fatores ambientais, né? o lugar é mais frio, é mais úmido, é mais seco. Os fatores laborais, o trabalho que você exerce, né? Você tem uma postura inadequada durante o seu trabalho, você carrega peso, né? Fatores religiosos, até isso pode influir, né? Porque...
Por que crenças religiosas podem influenciar, doutor?
Porque a cultura das crenças pode influenciar até na sua saúde, né? O que você depende de uma informação dentro de um meio religioso pode influenciar toda a sua vida, inclusive os mecanismos dolorosos.
Bom, então, de certa forma, aquilo que a gente acredita acaba influenciando também na maneira como a gente lida com a dor. É por aí.
Acaba influenciando em todas as atividades fisiológicas do indivíduo, né? Tudo que o ambiente te informa pode influenciar nos mecanismos dolorosos.
Muito bem, nós estamos conversando com o Dr. Orlando Colhado, ele é especialista em dor. A gente está conversando nesse primeiro bloco sobre os mecanismos da dor. E a gente já conseguiu entender aqui, então, que a dor, ela acontece em qualquer parte do organismo. Aí existe uma rede do nosso corpo, né, como se fosse todo um sistema que leva essa informação do dor para o nosso cérebro. É por chegar ao nosso cérebro essas informações que a gente sente a dor. Então, esse processo, obviamente, é muito rápido, né? Então, não acontece conscientemente do tipo, vou interromper esse sistema e a gente vai eliminar a dor aqui. Quer dizer, por nós mesmos, a gente não consegue dar conta disso. Mas, doutor, isso me faz pensar, já que existem filtros, né, como se fossem filtros que muitas vezes intensificam ou, na verdade, reduzem a dor, né, fazem com que essa dor não chegue ao nosso cérebro com a intensidade que, de fato, ela acontece, me faz pensar também que podem existir doenças que eliminam isso, né, que fazem com que essa dor que acontece lá na periferia do corpo, né, numa outra parte periférica, não chegue ao cérebro. Existem, de fato, doenças ou alguns mecanismos que podem interromper as informações da dor?
Existe uma síndrome, que é a síndrome chamada de analgesia congênita. Você nasce sem essa habilidade de identificar os processos que causam a dor. São indivíduos que morrem cedo, porque esses indivíduos, eles não têm um mecanismo de defesa natural, que é a dor, né? Então, você, durante a sua vida, você pode ter alguns mecanismos que podem causar parestesias em algumas partes do corpo, que é o formigamento. Isso, essa parestesia, ela pode alterar a mensagem dolorosa.
Certo.
Mas não existe doença durante a sua vida que se desenvolva depois que você já tenha nascido, já tenha desenvolvido todos os elementos responsáveis pela formatação da dor, que possam deixar você imune à dor. Existe sim uma síndrome onde você já nasce sem a capacidade de sentir a dor.
Uma vez eu ouvi um comentário, alguém dizer que parece que a lepra acaba trazendo uma certa anestesia naqueles locais onde a pessoa é acometida pela doença. Isso é verdade ou não?
Sim. Regionalmente isso pode acontecer, né? Você tem algumas doenças que lesam o sistema nervoso periférico e central e que deixam o indivíduo sem sensibilidade naquela região onde os nervos foram lesados. Mas isso é uma analgesia regional, não de corpo inteiro. Isso sim pode acontecer.
Então existem sim algumas doenças que podem então causar essa espécie de anestesia em pontos do corpo.
Tem. Inclusive, existem algumas lesões do sistema nervoso central. Você, por exemplo, um caso aqui bem atual, que é uma lesão da medula. Você lesa a medula, você fica paraplégico.
Certo.
Né? Você não tem sensibilidade nenhuma na região onde você tem a paraplegia. Você encosta uma agulha ali, você não sente nada. É muito comum em quem tem queda de alturas maiores do que 4 ou 5 metros, motoqueiros que se acidentam em rodovias, né? Só que esses indivíduos, apesar de não terem sensibilidade, eles sentem dor, que é a chamada anestesia dolorosa. ele não sente os estímulos na pele, sensitivos, né?
Certo.
Ou toque, mas eles sentem dor, porque no sistema nervoso central existe uma lesão da medula que causa uma dor chamada de dor central.
Bom, e o mecanismo da dor, ele é fundamental, né, doutor? Porque é justamente através da dor que a gente consegue identificar que tem alguma coisa errada com o nosso corpo.
Exato. É necessário para a nossa sobrevivência. Sem a dor, você imagine um caso muito simples, você tem uma infecção abdominal. Você perfurou um divertículo, você estourou um apêndice, você perfurou uma úlcera, né? E aí, o primeiro sinal de que algo não vai bem é a dor. E a partir daí, o indivíduo sente uma dor muito importante e ele procura ajuda para tentar identificar a causa e solucionar. Se você não sentisse a dor, você morreria, porque esse processo complicaria, levando o indivíduo à morte.
É justamente por isso que algumas doenças são tão perigosas, né? Porque elas se desenvolvem de maneira silenciosa. Ou seja, como não tem dor, a pessoa não descobre que está lá com câncer, não descobre que está com diabetes. Então, em vários outros casos, é justamente a dor que nos avisa que tem alguma coisa errada.
Exato. Existe até, você fez uma menção muito interessante, que é o indivíduo diabético, ele pode desenvolver infarto silencioso. Ele tem um infarto cardíaco, mas ele não desenvolve aquele quadro de dor que se irradia para o membro superior, né, para a mandíbula, para o peito, porque os nervos que poderiam conduzir essa mensagem dolorosa estão inflamados a tal ponto pela diabetes que eles perdem essa capacidade. E o indivíduo morre de infarto e não tem nenhuma mensagem, nenhum aviso dizendo que ele está infartando.
Poxa, essa informação eu não tinha. Então a pessoa com diabetes ainda tem esse problema. Pode infartar, morrer por conta disso, porque não sentiu dor.
Não só o diabético, Ronaldo, mas também os pacientes idosos podem ter infartos silentes. Eles podem ter infartos silentes, processos de abdômen agudo silente, ou seja, aquele processo onde ocorreu uma lesão a um tecido e a dor não foi causada por uma ineficiência dos processos que mandam essa mensagem para o cérebro.
Muito bem, nós estamos conversando com o Dr. Orlando Colhado, ele é especialista em dor, é nosso convidado no CBN Saúde.